ouvintes do Vozes do IFBA. Eu sou Maria Gabriela Vidal e hoje estaremos juntos para falar sobre um tema muito importante, o esporte. Isso porque agora, neste mês de fevereiro, é comemorado o Dia do Atleta Profissional e o Dia do Esportista. Sendo assim, nada melhor que falar das influências dessa prática na vida de quem se propõe a ser um atleta. Em um breve contexto histórico, para você que nos acompanha entender um pouco melhor, a prática do esporte foi considerada uma profissão somente em 1998, com a aprovação da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conhecida como Lei Pelé ou Lei do Passe Livre. Foi a partir daí, então, que ficou estabelecida a necessidade das entidades esportivas realizarem um contrato formal de trabalho com o atleta, com direitos garantidos. Nesse mesmo ano, no Brasil, foi institucionalizado também o Dia do Atleta Profissional, celebrado em 10 de fevereiro. Além disso, como também falamos anteriormente, ainda neste mês de fevereiro é celebrado no país o Dia do Esportista, que acontece anualmente no dia 19. A data tem origem na Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993, conhecida como Lei Zico, que estabeleceu o Dia do Desporto. O objetivo é conscientizar as pessoas da importância da prática da atividade física para a qualidade de vida e bem-estar. Mas sabemos também que, por conta da pandemia da Covid-19, a prática de atividades físicas e esportivas ficou comprometida e precisou ser repensada nos seus mais diversos contextos, amadores ou profissionais. Aos poucos, com o avanço da vacinação, as atividades presenciais em locais públicos e em grupos têm sido liberadas, e o mesmo acontece com as atividades físicas e esportivas. Aqui no IFBA, por exemplo, a reitoria, os campi e as demais estruturas têm retomado as atividades presenciais paulatinamente. E nesse contexto, as atividades físicas e esportivas também estão contempladas. E finalmente, para a gente entrar na nossa conversa de hoje, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro entrevistado, que é o Pedro Antônio. Pedro, estudante do curso de Eletromecânica do Campus Santo Amaro e atleta de handebol. Seja muito bem-vindo, Pedro.
Obrigado.
Então, Pedro, para a gente começar, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho para a gente quais são as suas principais atividades esportivas, atividades físicas de forma geral, que hoje você desempenha.
Hoje eu jogo handebol, estou tentando seguir uma carreira profissional, mas eu também jogo bola em campo sintético para me divertir como hobby. Uso corrida na rua para treinar e pretendo entrar em uma academia para continuar a fortalecer o corpo.
Compreendi, Pedro. Eu vejo que você é bem ativo, né? Como foi que o esporte começou a fazer parte da sua vida? Quando foi que você decidiu que seria esse caminho assim que você gostaria de ir trilhando?
Tem uns 6 anos atrás, quando na minha antiga escola, antes de ir para o IFBA, que lá eu comecei realmente a gostar do handebol e fui convocado para um acampamento nacional de handebol que aconteceu em São Paulo. E daí eu comecei a jogar pelo IFBA também e fazer várias viagens.
Joia. E nessas viagens você foi percebendo que o handebol era a sua praia, né? Normalmente o público masculino se atrai mais pelo futebol, então você mudou um pouco, né?
Foi. Já que eu não tinha muito intimidade com o futebol, né? Não jogo muito bem, aí migrei pro handebol.
Pedro, como é que você classifica a relevância do esporte na sua rotina, né? Você fala do handebol assim com muito, muito carinho, muito afinco, né? Como é esse casamento, sua rotina e o handebol?
Eu não conseguiria viver sem o handebol, porque ele hoje já faz parte da minha vida e treinar todo dia era uma satisfação.
Entendi. Tem parte de sua família, né, que é do ramo. Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente.
O meu tio Carlos, ele fez parte da seleção brasileira de handball. E a parte toda da família de minha mãe treina, faz tudo. E eu não sou diferente.
Tá no sangue.
É.
E ainda continuando nessa parte familiar, né? Eu queria saber o que é que seus familiares acham de você levar uma vida tão ativa assim. Eu acredito que, como você mesmo pontuou, que todos, né, praticamente têm esse lado esportista, eu acredito que você tenha muito apoio deles, né, nas suas competições. Conta um pouquinho assim, como é que funciona quando tem esses eventos. Qual é o clima assim, que fica na sua família?
Sim, tem muito apoio, muita motivação para viajar, sempre tentando, fazendo o que pode para poder participar das coisas.
É um esforço que se torna, de fato, coletivo, né? Você divide com eles esse amor, né? Eles compartilham, né? Compactuam.
Isso, é um investimento deles em mim que, no futuro, pode dar certo ou não. É um investimento.
Entendi. E assim, a gente sem perder de vista que você é estudante também, né, de um curso técnico que tem muitas demandas, queria saber de você como é conciliar a vida de atleta com os estudos, demanda muita disciplina, como é que você tem esse jogo de cintura?
No meu caso com o IFBA, eu sempre tenho a ajuda dos colegas. Qualquer atividade, qualquer trabalho, eu sempre tento fazer em grupo, porque no momento que não der, tem alguém para me cobrir. Então, e para estudar a mesma coisa, sempre faço em grupo.
E Pedro, a gente tem vivido um contexto bem delicado, assim, né, para esporte, sobretudo esporte coletivo, né, por conta da pandemia da Covid, da Covid-19. Eu gostaria de saber quais estratégias você utilizou para conseguir, né, encaixar o rende na sua vida nesse período tão delicado, né? Quais estratégias você conseguiu ali achar para reposicionar o esporte na sua vida, sem deixar de lado o esporte, ainda que a prática de fato possa, né, não estar tão na sua rotina atual, né, por conta justamente da pandemia. Mas como você tem utilizado, como você tem feito, né, essa estratégia para manter o rende?
Bem no início, o professor Valmir, ele tinha passado uma lista de treinos, aí o time todo seguiu, só que a partir de um momento aparece aquela dúvida de se vai voltar ou não vai voltar. Eu vivi essa dúvida e terminei deixando um pouquinho de lado os treinos e ficando um pouquinho desleixado, mas eu voltei a treinar, sério, e fiquei no treino em casa, porque eu sabia que se eu pegasse a Covid, eu poderia ter problemas sérios e não conseguiria voltar a jogar handball normalmente. Então eu fiz os treinos em casa, dificilmente eu saía. E lá eu saí mais, comecei a correr na rua, fazer os treinos fora de casa. Hoje eu vou para Salvador, lá tem um time que já voltou os treinos presencialmente. Tem lá o protocolo para treinar, tem a lista de quem pode ir, tem os seus dados, treina de máscara. Aí eu consigo treinar de boa agora.
Entendi. E nesse período que você comentou, né, de treinar em casa, como é que faz? Arrasta os móveis? Como é que você consegue administrar o cenário de casa com o treino?
Assim, aqui em casa tem um quintal, então não é muito grande, mas dá para fazer os exercícios. Fazer então, um abdominal, flexão, esse tipo de exercício muscular.
Imagino que essa prática, né, como você comentou, né, do esporte, da importância do esporte na sua vida, tenha sido determinante para você conseguir enfrentar a pandemia com mais saúde mental. Como é que foi né, trazer o esporte para essa realidade assim tão difícil? Você sente que o esporte te ajudou a te manter assim mais calmo, mais tranquilo para conseguir ir atravessando esse período?
Sim, porque o esporte, ele, digamos, é um passatempo. quando você tá praticando esporte, você não pensa muito nos seus problemas, você tá mais... Você pode estar até desabafando sobre eles. Então, o esporte, ao lutar na sua vida, você consegue livrar-se um pouco do seu dia a dia problemático.
Então, realmente, em meio a tantas notícias ruins, né, que a gente tem recebido nesse período, foi a sua válvula de escape, o handebol, correto?
Sim, sim.
E diante desse avanço da vacinação, né, com esse retorno gradual das atividades presenciais, quais são os seus planos para voltar à prática do handebol no IFBA? O que é que você tem pensado, planejado?
No momento, ainda estou procurando algum clube, talvez fora daqui ou por aqui, para seguir o handebol, mas se não der certo, eu tenho uma alternativa, que é terminar o IFBA e fazer uma faculdade.
E você tem em mente qual faculdade você planeja?
Hoje eu planejo fazer fisioterapia. Seria porque eu ficaria próximo do esporte ainda fazendo isso.
Sim, de fato. É uma profissão que lhe daria, né, espaço para você continuar nessa área do esporte, trabalhar até propriamente com esporte, já que é sua vontade, correto?
Correto.
E Pedro, eu sei que você encara o handebol como um plano futuro na sua área profissional. Você comentou, né, no início da entrevista a respeito da sua família, né, fazer esse investimento e de ser algo que pode ou não dar certo. Gostaria de saber o que é que você pensa hoje de seguir carreira nessa área e o que você acredita ser essencial para conseguir isso.
Para seguir carreira nessa área, principalmente do handebol, no Brasil é um pouquinho complicado, por causa da relação desse esporte no país. Mas eu acredito que eu consigo, se eu tiver bastante foco e bastante empenho. Sem isso, eu acho que vai ser um pouquinho difícil.
Sim, e como você mesmo pontuou, né, a respeito do nosso país ainda ter dificuldade, né, de entender a potência do esporte, que seja realmente um pouco... talvez desmotivante, né, para alguns jovens pensarem em entrar no esporte, como você mesmo pontuou, aqui é difícil, mas de fato eu acredito que a disciplina seja um ingrediente essencial, né, para você conseguir isso. E eu gostaria, Pedro, que você pudesse, né, para todos os jovens que nos escutam, que você pudesse deixar uma mensagem, né, de incentivo ao esporte, de incentivo à prática, né, de atividades físicas, já que é algo que é tão nítido na sua vida, né, o seu empenho nessas atividades. O que você diria para o jovem que tem pensado em entrar em algum esporte, que tem pensado em realizar alguma atividade? O que você deixaria de conselho para o nosso ouvinte?
Eu diria que vai ser se procurar um esporte, querer ser um atleta profissional, vai ser difícil. Um jogador que nós vemos hoje fazendo sucesso, ele passou por várias dificuldades, mas... que se você focar, se você tiver o empenho necessário, você vai ter vai conquistar as mesmas coisas que eles, e que você não pode desistir do seu sonho. E também tem que continuar estudando, porque jogador tem uma vida até uns 30, 35 anos, então você teria que ter uma outra profissão depois disso.
Pedro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Vozes. É sempre muito importante a gente ouvir de um atleta como é a vida de um atleta. Agradeço por você ter compartilhado suas experiências, seus objetivos. A gente sabe que vida de atleta não é fácil. E você pontuou muito bem, né, a disciplina, o empenho que tem que ter para conseguir, né, se manter nessa profissão, que ainda falta tanto investimento, tanta valorização aqui em nosso país, tendo em vista o potencial transformador que o esporte tem na vida de tantos jovens. Muito obrigada pela sua contribuição.
Obrigado a vocês pelo convite de poder participar desse podcast.
E assim a gente finaliza esse episódio do Vozes. Obrigada pela companhia, ouvinte. Até o próximo episódio. Música.